Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Por um currículo sem fundamentos de Alice Casimiro Lopes e uma obra de reflexão teórica no campo das políticas de currículo, em vez de oferecer a Manual de Implementação Curricular. O livro atua como um manifesto crítico contra tendências contemporâneas que buscam estabilizar e padronizar o que deve ser ensinado, frequentemente em sintonia com agendas neoliberais e ultraconservadoras na educação. A autora René consolida conclusões de um percurso de pesquisa de longa duração sobre como políticas curriculares produzem sentidos. Organizam disputas e transbordam efeitos para a política em geral. Anual de Currículo Sem Fundamentos Neo significa abolir qualquer base, mas problematizar a ideia de fundamentos fixos, naturais e universalizáveis que prometem encerrar o debate e bloquear a diferença. Ao deslocar o currículo para o terreno da disputa, da contingência e da traducom, o livro convida pesquisadores e educadores a encarar o currículo como prática política. Atravessada por poder, linguagem e negociações sociais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Currículo como política e como disputa de sentidos, um eixo central do livro, é tratar o currículo como política e não como simples organização neutra de conteúdos. Essa perspectiva enfatiza que decisa curriculares envolvem disputas sobre que conhecimentos serão legitimados, que sujeitos serão reconhecidos e que futuro social se busca produzir. Ao situar o currículo no campo da política, a autora chama atenção para o fato de que documentos, diretrizes e reformas não apenas orientam escolas, mas também articulam projetos de sociedade e formas de governar. Nesse enquadramento, a política curricular neo se reduz a um plano central que desce até a sala de aula. Ela ganha existência em múltiplos níveis com conflitos, reinterpretações e resistências. A produção de sentidos é parte constitutiva desse processo. As mesmas palavras em um texto oficial podem ser disputadas por grupos diferentes, com consequências concretas para práticas escolares e para a vida pública, ao insistir nesse caráter agonístico. O livro desloca a expectativa de consenso e destaca a necessidade de manter aberto o debate curricular, especialmente quando discursos hegemônicos tentam fechar a discussão em nome de eficiência, qualidade ou neutralidade. Em segundo lugar, crítica à padronização e aos dispositivos de centralização. A obra se posiciona criticamente frente a movimentos que buscam padronizar o currículo e centralizar definições do que conta como aprendizagem válida. Essa crítica não é apenas pedagógica, mas política ao padronizar, reformas tendem a reduzir a pluralidade de experiências e a reforçar hierarquias de saber, muitas vezes apagando diferenças culturais, territoriais e sociais. O livro problematiza a promessa de que a uniformização traria equidade automaticamente, mostrando que a imposição de um padrão pode silenciar vozes e limitar a autonomia de interpretação das comunidades escolares. Em contextos marcados por pressões, por resultados e métricas, a padronização costuma caminhar junto a estratégias de controle, responsabilização e comparação, que deslocam o currículo para um formato mais prescritivo, ao argumentar contra fundamentos fixos. A autora reforça que currículos centralizados frequentemente se apresentam como evidências técnicas indiscutíveis, quando na prática carregam escolhas e exclusas. A alternativa defendida passa por reconhecer o currículo como construção social e histórica, em que a diferença não é ruído a ser removido, mas condição para uma educação democrática. Em terceiro lugar, neoliberalismo e ultraconservadorismo como forças curriculares. O livro destaca que políticas de currículo não podem ser compreendidas fora das forças sociais e ideológicas que as atravessam. Ao buscar se contrapor ao neoliberalismo e ao ultraconservadorismo na educação, a autora aponta como essas racionalidades disputam o que deve ser ensinado e como a escola deve funcionar. De um lado, agendas neoliberais tendem a privilegiar eficiência, competitivo e modelos de gestão orientados por desempenho o que influencia tanto a seleção de conhecimentos quanto a forma de organizar e avaliar o ensino. De outro, agendas ultraconservadoras frequentemente se articulam em torno de tentativas de restringir debates, reordenar conteúdos de acordo com moralidades específicas e enquadrar a educação em narrativas de ameaça ou decadência. A análise proposta evita tratar essas forças como meras opiniões, examinando seus efeitos na fabricação de consensos curriculares e no estreitamento do espaço público de deliberação. O ponto não é substituir uma doutrina por outra, mas evidenciar o caráter político dessas disputas para que educadores e pesquisadores possam reconhecer onde e como se produzem mecanismos de silenciamento, exclusão e homogeneização, e como se podem construir respostas comprometidas com pluralidade e democracia. Em quarto lugar, da recontextualização da tradução nas políticas de currículo. Um marco teórico importante associado ao trabalho da autora é a atenção aos processos pelos quais políticas circulam e se transformam. Em vez de imaginar que uma política curricular é implementada de modo linear, o livro enfatiza que há deslocamentos, reinterpretações e recomposições de sentido quando diretrizes atravessam diferentes espaços e atores. A noção de tradução ajuda a explicar por que uma mesma política pode assumir feixes distintas em redes, escolas e práticas docentes, não como simples falha de execução, mas como parte do próprio funcionamento do político. Esse enfoque também permite analisar a circulação de discursos termos como qualidade, competências, base comum ou neutralidade, ganham sentidos diversos conforme são mobilizados em arenas distintas, ao trabalhar com a ideia de indeterminação. O livro reforça que nenhuma política consegue fixar completamente o que acontece na prática e que a tentativa de controlar totalmente o currículo tende a gerar novas disputas. Essa lente contribui para compreender o currículo como campo de negociações e para deslocar análises que culpabilizam professores ou escolas por não seguirem fielmente um texto, reconhecendo-os como participantes ativos na produção dos significados. Por último, sem fundamentos fixos, coragem crítica e reconstrução permanente, a formulação currículo sem fundamentos é apresentada como provocação teórica e política. O alvo principal é a crença em fundamentos imutáveis que eliminariam a controvérsia e garantiriam um currículo definitivo, válido para todos os contextos. A autora não propôs o fim de toda referência, mas a recusa de bases tratadas como naturais e incontestáveis. Esse gesto abre espaço para uma ética da responsabilidade, se o currículo não pode se ancorar em certezas finais. Ele exige debate público, abertura ao dissenso e disposição para rever escolhas. A coragem de reconstruir fundamentos implica reconhecer conflitos e desigualdades sem prometer soluções técnicas que suprimam a política. Também implica enfrentar o desejo de estabilização, que, muitas vezes, torna o currículo ferramenta de controle e de produção de normalidade. Ao defender multiplicidade de perspectivas, o livro valoriza a diferença como componente constitutivo da vida democrática e do trabalho educativo. O resultado é um chamado para que pesquisadores e educadores operem com criticidade, evitando tanto o relativismo indiferente quanto a imposição de verdades únicas. E sustentem o currículo como espaço de criação, negociação e responsabilidade social. Em conclusão, por um currículo sem fundamentos é indicado sobretudo para pesquisadores em currículo, políticas educacionais e teoria social, bem como para estudantes de pós-graduação e formadores de professores que buscam compreender o currículo para além de listas de conteúdos e técnicas de ensino. Gestores e docentes também podem se beneficiar desde que entrem no livro com a expectativa correta trata-se de uma obra para pensar criticamente, não de um guia de aplicação imediata. Seu principal ganho intelectual é oferecer linguagem e ferramentas para nomear disputas que muitas vezes aparecem disfarçadas como neutralidade, evidência ou simples melhoria de qualidade. Ao insistir na indeterminação e na produção de sentidos, Bolívar ajuda a ler reformas e documentos como objetos políticos, atravessados por interesses, traduces conflitos. Na prática, essa compreensão pode fortalecer posicionamentos mais conscientes em debates sobre padronização, centralização curricular e tentativas de silenciamento de temas e grupos sociais. O livro se destaca em relação a títulos mais prescritivos do campo por recusar soluções fechadas e por sustentar um argumento teórico que confronta simultaneamente a tecnocratização, neoliberal e o fechamento ultraconservador do debate público. Sua força está em manter aberto o problema do currículo como campo democrático, exigente e inevitavelmente controverso. Se vós quiser apoiar Alice Casimiro Lopes, vós pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibiliza aí na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!